Sr. Deputada, vamos permitir à Sra. Deputada Ana Passos prosseguir e fazer a sua intervenção e depois qualquer esclarecimento faremos a seguir. Sr. Deputada, tem a palavra. Faz favor para continuar.
Na 25, ao afirmar o não envolvimento da sociedade civil, nomeadamente a comunidade afetada,
consideramos... Podia, por favor, repetir o que disse relativamente à conclusão 23, Sra. Deputada. Peço-lhe desculpa.
22. 23 não fiz observação relativamente à 23. A 22.
Ah, fez essas referências relativamente à 22, sim.
Foi. 25. Afirmar o não envolvimento da sociedade civil, nomeadamente a comunidade afetada, poderá ter levado a falhas na identificação. Consideramos que, esta afirmação é uma menorização do papel do poder local. Foram dos primeiros a ir para o terreno, como aqui ouvimos, pela voz de vários presidentes de junta, que foram ouvidos, sociedade civil e as mais variadas entidades. Conclusão 28. A última frase, a partir da palavra melhoradas, e se mantenham intocáveis como verdades absolutas. Parece-nos que está mais aqui esta última frase. A partir da palavra melhoradas. A última linha, peço desculpa. A última linha aqui no meu documento. Até ao final do parágrafo. De melhoradas até ao final do parágrafo. Conclusão 31. Ao afirmar, este processo foi gerido sobretudo ao nível do poder local, tendo o Estado delegado nas autarquias aquela que é a sua função de proteção de pessoas e bens, não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Estiveram lá todas as entidades no terreno, esteve o Exército, estiveram direções regionais, não corresponde ao que aconteceu. Passando às recomendações... Na recomendação número 6, se tivesse reformulada a parte onde diz o Estado deve suportar, deverá estar, seria melhor dizer o Estado deve reforçar os mecanismos de apoio à reconstrução total ou parcial das segundas habitações afetadas pelos incêndios, ao fim, substituindo o suportar o custo de reforçar por reforçar os mecanismos de apoio à reconstrução. E relativamente às três últimas recomendações, 8, 9 e 10, consideramos que estas três recomendações resultam de uma recomendação geral apresentada pelo Tribunal de Contas no seu relatório de auditoria de julho de 2019, mas transpor e apresentar essa recomendação nestas três, aqui neste capítulo referente à habitação, vai levar a que todo e qualquer apoio no âmbito, de âmbito solidário fique afeto apenas à habitação. Assim, o PS acompanha estas recomendações, no entanto, considera que as mesmas deverão ser de cariz
geral,
transversal, sustentando um plano global onde os donativos solidários não ficam logo à partida destinados a uma única dimensão da catástrofe. Disse, Sr. Presidente.
Sim, sim, faz, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Estou sempre aqui à guerra com a máscara. Era uma nota apenas ainda sobre a recomendação 6. Apesar da deputada Ana Passos já ter aqui referido que nos parece mais adequado um texto alternativo, obviamente que isto tem um fundamento. Quando se coloca aqui, o Estado deve suportar o custo da reconstrução total ou parcial das segundas habitações afetadas. Para este caso, isto implica uma retroatividade para estas situações. Então, e por que não para outras? Porque é que o Estado deve integralmente comparticipar as segundas habitações. Nós entendemos que o Estado deve comparticipar, não entendemos que o deva comparticipar completamente. Outra questão, entendemos obviamente que as habitações são de muita importância para aquele território, daí que digamos que o Estado tem obviamente que se envolver, mas no dia em que tomarmos uma situação tão genérica para este caso, outros obviamente existirão para o país, de retroatividade e no futuro, enfim, esperemos que não, mas obviamente que também poderá acontecer. Depois, é assim, relativamente às habitações permanentes, não foi entrado com, não entrou a condição de recursos, como sabem. Toda a gente foi ajudada, independentemente da condição de recursos. Ora bem, da forma como está aqui esta construção, ela própria também, para as segundas habitações, não faz recurso, não aponta para se fazer recurso à situação que eu acabei de referir, o que, convenhamos, não é de muito bom tom. Não vou dizer nomes, mas imaginem um milionário que tenha uma casa nestas circunstâncias, o que estão aqui a dizer é que o Estado deve pagá-la na íntegra. Portanto, para que fique claro, e outros exemplos seguirão, como aqui está, por exemplo, os seguros. Quem tem seguro, obviamente, pode acioná-lo, como é óbvio. Não, o que aqui está permite que o Estado, aponta para que o Estado pague tudo, independentemente de outras condições que existam. Para que fique claro. Somos a favor, absolutamente, que o Estado entre nesta equação. Mas entre nesta equação com uma ponderação grande relativamente à forma como dá este passo, certo? Pela envolvência de tudo que isto que representa. Portanto, aquilo que sugerimos é que a formulação que aqui seja feita, seja no sentido, até pode ser o Estado deve reforçar os mecanismos de apoio e participar deles, até pode ficar escrito isto na frase. Agora, e estamos a comprometer o Estado, o que não podemos é comprometer um Estado nos termos em que aqui está proposto. O que o Sr. Redator propõe é que o Estado, o imposto dos portugueses todos, sem mais delongas, fora dos seguros, fora cada condição de recursos, ou seja, mesmo que tenha muito dinheiro, o Estado paga as segundas habitações, que sabemos que é importante para a dinâmica destas localidades, absolutamente importante para a dinâmica destas, mas são segundas habitações, não são habitações permanentes, têm, portanto, que ter aqui algum tratamento diferenciado, que isso só, obviamente, um diploma mais específico, uma decisão mais concreta e mais específica e não apenas uma frase, não é? Depois darão corpo. Agora, esta frase tem que deixar claro o envolvimento, que queremos o envolvimento do Estado, mas obviamente com a possibilidade de se encontrar um modelo mais adequado para esta realidade. Obrigada, é isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Não vou precisar dos 8 minutos, mas apenas depois de ouvir aqui todas as questões que foram levantadas, nomeadamente aquelas que são as objeções levantadas relativamente a todas as recomendações e conclusões, tenho que dar aqui nota de duas ou três coisas. Confesso que foi com um bocadinho de choque e estupefação que vi comparar apoios à reconstrução de segundas habitações com taxas municipais de água, luz e saneamento. Foi com choque e estupefação que ouvi tal comparação relativamente ao... Eu realmente estou chocada porque a gente ouve coisas que achou inimagináveis que se confundisse perder a sua habitação com a taxa municipal sobre o saneamento ou água. Realmente não, nunca imaginei ouvir um comentário desse género como ouvi relativamente aqui à 16, portanto, mas a verdade é que isso foi à 16, foi, à conclusão número 16, foi. Está aqui o que foi dito. Portanto, tome nota. Para além do mais, não está deito em lado nenhum, a não ser realmente em conclusão do próprio, que aqui se refere que o Revita foi perfeito. Há aqui uma confusão, claramente, de conceitos entre aquilo, que a conclusão que foi retirada e aquilo que é a realidade dos factos. A realidade dos factos é que o PSD nunca, nunca se opôs a que existisse o Revita. Aliás, quando da ocorrência dos fundos e quando houve uma necessidade que houvesse uma boa gestão de fundos, o PSD nunca esteve contra a criação, da mesma forma que foi o PSD que propôs a criação da Comissão Técnica Independente. E de memória sabe-se que as coisas foram desta forma. E, portanto, o que acontece é que há duas questões que têm que ser aqui sempre separadas. E parece que não estão a ser. Primeiro, o Fundo Revita foi para centralizar os apoios dos portugueses e depois o Estado decidiu gerir este fundo. Nós estamos a criticar, até porque aqui a Provedora de Justiça apelou que a centralização era importante e não é nenhuma menorização dos municípios, é porque de facto verificou-se que se calhar onde houve gestão dos municípios as coisas não correram tão bem e foi o que nos foi dito e são aquelas as normas da ajuda humanitária internacional. Portanto, é bom que também aqui fique relevada esse pequeno detalhe. E o segundo ponto é que a forma como aqui se falou dos fundos que o Estado colocou nas habitações parece-me também que é altamente desrespeitoso daqueles que foram os milhões que os portugueses colocaram na reconstrução das habitações no Pinhal Interior, porque essa é que é mais pura realidade. E falou-se de todas estas reconstruções, quer através das instituições da União das Misericórdias, da Fundação Carlos Gulbenkian, até do Benfica, de tantas outras instituições que reconstruíram casas naquele território, como se fosse o Estado a reconstruí-las. Não foi o Estado. O dinheiro não era do Estado. Grande parte destes montantes que aqui foram colocados não eram do Estado, eram dos portugueses. Não eram dos impostos que é dos portugueses, eram de donativos diretos dos portugueses. E isso tem que se fazer aqui, essa homenagem. E parece que se fez tábua rasa disso. Mais, o Fundo Revita, porque por isso é que eu não posso compactuar que se compare isto à taxa de saneamento, o Fundo Revita não veio excluir qualquer tipo de ajuda. O que o Fundo Revita veio foi, posteriormente, numa decisão do Conselho de Gestão, dizer que primeiro tem prioridade uma situação em relação à outra. O que aconteceu foi, isso sim, e está aqui refletido, e não está se calhar da maneira como devia estar, mas está. Vai estando, até de uma maneira muito suave e simpática, se me permitem, para o Governo. O que vai aqui estando refletido é que depois de facto, e é um facto incontestável, que o que fez o Governo foi, em sede do orçamento, colocou ali o ónus todos nos municípios, através de uma comparticipação muito menor, para as segundas habitações, criando condições que são insustentáveis para o acesso às segundas habitações. Mais, o argumento de qualquer milionário, todos nós sabemos que os milionários têm bons seguros. Não, a preocupação não é dos milionários. Quem não tem seguros das suas habitações ou tem este problema são precisamente os trabalhadores e aquelas pessoas com algumas dificuldades. Porque isso é apenas mais uma questão da retórica. E depois, finalmente, não posso deixar de falar daqui da questão do estigma dos portugueses. E isso, de facto, é a última situação que eu quero aqui focar e não vou precisar dos 8 minutos, que é o seguinte. O estigma foi criado pelos portugueses, não foi por esta comissão de inquérito. Aliás, só colabora no estigma dos portugueses quem não quer, em momento algum, que seja discutido, escrutinado e avaliado e analisado da forma mais transparente todos os factos, sejam eles quais forem. Porque os estigmas são levantados, sim, pela nuvem, pela poeira, pela obscuridade e pelo não escrutínio daquelas que são as atividades dos atores públicos. E os atores públicos devem estar sujeitos ao escrutínio da sua ação, toda ela. E o que nos dizem os pedroguenses que foram ouvidos aqui é que, de facto, havia um estigma sobre Pedrógão. Não foi dito pelos outros municípios, não é por acaso que não foi dito. Mas a CPI não veio aumentar este estigma, pelo contrário, veio fazer justiça. Quem não concordou, não foi homenagem, é justiça. Porque sabe, a justiça para mim é uma questão de homenagear-se fazendo justiça. Portanto, há quem ache que não fazendo justiça ou fugindo à justiça, se calhar não se faz. Justiça, estamos a falar em termos políticos, não estamos aqui a falar de outro tipo de justiça, estamos a falar de política, que é disso que estamos aqui a falar, para que não se confunda a questão. E, portanto, sim, os pedroguenses de bem e todas as populações do Pinhal Interior, acredito que estão satisfeitos com esta comissão de inquérito. Todas as pessoas de bem, há pessoas de mal em todo lado. E quem disser isso está muito fora daquela que é a realidade. E sim, não é por acaso, se calhar, que a percepção do estigma não é partilhada pelos cidadãos do resto do território do Pinhal Interior. Não é por acaso. E se nós ouvirmos todas aquelas que foram as declarações feitas nesta sede, nesta comissão,